Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris e em Maputo.
Eva Massi.
Eis alguns títulos a marcar a atualidade deste sábado 12 de abril. Em Moçambique, o líder do MDM na oposição alerta para o risco de divisão total do país, apelando à responsabilidade da Frelimo. Lutero Simango insiste na necessidade de ser cumprido o diálogo político. No Gabão é dia de eleições presidenciais, depois de 19 meses de regime militar. 920 mil eleitores são chamados às urnas. E um coletivo da diáspora guineense, em Portugal, enviou uma carta aberta ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, exortando o chefe de Estado português a não voltar a cometer o erro de convidar o presidente guineense às celebrações da Revolução de Abril. Estes e outros temas neste jornal. Na realização técnica desta emissão está Dusko Sekulić.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos pela atualidade no continente africano. No Gabão é dia de eleições presidenciais, depois de 19 meses de regime militar. O líder do golpe militar, Brice Oligui Nguema, é dado como favorito e a votação decorre num clima calmo. O escrutínio é apresentado como um passo decisivo para o regresso à ordem constitucional e à governação civil, mas o contexto político levanta dúvidas sobre a real abertura democrática do processo. Mais informações com Marco Martins.
Este sábado, 12 de abril, foi declarado feriado e os transportes públicos são gratuitos para as pessoas irem votar para as eleições presidenciais. As filas de espera foram bem visíveis em vários pontos do país, sempre num clima calmo, apesar dos minutos de espera antes de poder votar. A participação é a grande incógnita destas eleições para as quais 920 mil eleitores são chamados às urnas. Há 8 candidatos para estas presidenciais, entre eles o general e atual presidente da transição, Brice Clotaire Oligui Nguema. Há um ano e meio, liderou o golpe que depois Ali Bongo e assumiu a presidência interina. No final de 2024, promoveu uma revisão constitucional para permitir que os militares em função pudessem concorrer a cargos políticos, abrindo caminho à sua própria candidatura. A corrida eleitoral conta com mais 7 candidatos, entre eles destaca-se Alain-Claude Bilibi Nzé, antigo primeiro-ministro de Ali Bongo, que se posiciona como candidato da ruptura. As mesas de voto abriram às 7 horas, hora local, e ficam abertas até às 18 horas ou até às 20 horas, se for necessário para que as pessoas presentes nos locais possam votar. A data para o anúncio dos resultados finais ainda não foi revelada.
Em Moçambique, o presidente do MDM, partido na oposição e quarta força parlamentar, traçou um balanço negativo dos primeiros 100 dias da governação de Daniel Chapo. Lutero Simango alertou para o caos em que o país pode voltar a estar mergulhado caso o acordo para o diálogo político assinado com 9 formações políticas não seja cumprido. Detalhes com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Para Lutero Simango, o diálogo político inclusivo deve ser sério e objetivo para que se resolvam os problemas que levaram Moçambique à crise pós-eleitoral.
Porque se a Frelimo querer brincar, como fez com tantos outros acordos, corremos o risco um dia de acordar com um país totalmente dividido. E nós não somos pela divisão do país. Nós somos pela unidade nacional na diversidade. Nós somos por um Estado unitário. Mas isso passa necessariamente em resolver os problemas.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, um dos partidos da oposição no país, traça um balanço negativo dos 100 dias de governação de Daniel Chapo enquanto presidente da República.
O custo de vida continua alto. Continuamos sem transporte público a funcionar. E a ELAM já demonstrou o que é nesses últimos dias. E os salários não são suficientes para fazer face ao custo de vida. As nossas escolas continuam nas mesmas situações. Os hospitais continuam, talvez, numa situação pior.
Para o presidente do MDM, Lutero Simango, era possível, em 100 dias de governação, baixar-se o custo de vida em Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Lutero Simango manifestou ainda preocupação pelo ataque a várias viaturas na terça-feira, 8 de abril, na província de Sofala, dizendo que este tipo de ataque é uma ameaça para todos. De recordar que o incidente em causa resultou no incêndio de 7 viaturas no distrito de Maringue, numa antiga zona de confrontos com a Renamo. A polícia moçambicana disse que não se conhecem os autores e afirmou ser prematuro atribuir o ataque a homens armados da Renamo. Em Lisboa, Portugal, o coletivo de diáspora guinense Firkija de Pubis, composto de estudantes e trabalhadores guinenses, enviou uma carta aberta ao Presidente da República de Portugal, exortando Marcelo Rebelo de Sousa a não convidar o chefe de Estado guinense, Umar Sissoko Embaló, para as celebrações da Revolução de 25 de Abril em Portugal, e a cessar todo o apoio ao ex-presidente, como escrito no comunicado, e líder de uma ditadura na Guiné-Bissau, Umar Sissoko Embaló, Youssef, um dos militantes do coletivo.
Nós pensamos que a vinda do ex-presidente da Guiné-Bissau às comemorações oficiais do 25 de Abril, a convite, nomeadamente, da presidência da República de Portugal, é um atentado aos valores de Abril. Repare, nós estamos a falar do senhor Umar Sissoko Embaló, que nega liberdades várias na Guiné-Bissau, ele nega todo um conjunto de liberdades democráticas da Guiné-Bissau, mas cinicamente e hipocritamente vem a Portugal celebrar a liberdade que o povo português conseguiu através de 25 de Abril. Estamos mais uma vez perante uma higienização do regime ditatorial que se instalou na Guiné-Bissau.
Obtiveram alguma resposta?
Ainda não, mas de qualquer das formas nós pensamos que esta é uma demarche fundamental porque nos permite denunciar não só o regime político instalado na Guiné-Bissau, mas também denunciar esta higienização que as autoridades portuguesas fazem e, ao mesmo tempo, e pensamos nós que é fundamental falar com o povo português no sentido de dizer que existe neste momento na Guiné-Bissau uma ditadura que se instala e que é inadmissível, é inconcebível que haja um convite para celebrar as liberdades democráticas aqui em Portugal e em que esteja na primeira linha desse convite o Sr. Umar Sissoko Embaló, que implementa esse regime ditatorial e que nega liberdades básicas ao povo da Guiné-Bissau.
Era Youssef, membro do coletivo Firkija de Pubis da diáspora guinense em Lisboa.
Bissau 94 FM.
Na atualidade internacional, as negociações sobre o nuclear entre o Irão e os Estados Unidos começaram hoje em Oman e prosseguem na próxima semana, segundo fonte diplomática iraniana citada pela agência France Presse. Os Estados Unidos e o Irão iniciaram estas negociações consideradas de alto risco sobre o programa nuclear iraniano depois de uma ameaça do presidente norte-americano de recorrer à ação militar se nenhum acordo for alcançado. Esta semana, durante a reunião do Conselho Municipal de Paris, foi validada a decisão de dar o nome da artista cabo-verdiana Cesária Évora, falecida em 2011, a uma escola no 19º bairro de Paris, mas também de organizar à beira do rio Sena, no coração da capital, uma exposição em torno da diva dos pés descalços a partir do próximo dia 28 de abril até ao dia 2 de junho. O impulsionador desta iniciativa, o vereador Irmão Sanches, deu mais pormenores à RFI.
Cesária Évora foi e continua a ser parisiense. A história de Cesária, ao começar em Cabo Verde, ao continuar em Lisboa, foi claramente uma forma de depois de se abrir para o mundo. E, portanto, nós, Paris, queremos prestar homenagem à história da Cesária, ao país da Cesária, mas também essas várias passagens por Paris, a Olímpia foi uma delas, portanto, são fotografias que têm a ver com essas três temáticas, em ponto grande. Foi um trabalho feito, de resto, sempre com várias entidades, uma delas e pela primeira vez uma associação, cuja presidente é uma jovem advogada de origem cabo-verdiana, e a associação chama-se Les Arts Voyages. Isso também para ter um toque que vai para além simplesmente de testemunhar uma história, mas também compreender mais qual é a imagem que a Cesária conseguiu fazer passar e como é que nós, parisienses, mas também nós que temos uma ligação à lusofonia, o vivemos.
Durante o Conselho de Paris foi abordada a eventualidade dessa exposição também ir para algum espaço, para além do espaço público. Já se tem alguma ideia do sítio onde poderia decorrer?
É uma preocupação minha, sistemática, que tudo o que nós produzimos possa ser reutilizado nesse trabalho de chegar a um público também mais consequente. Portanto, a exposição está durante mais de um mês nas bermas do Sena e depois lançamos, entre aspas, as candidaturas para que câmaras para que estabelecimentos de ensino, para que associações possam depois receber essa exposição. A lista ainda não está conhecida, até porque também sabemos que muitos vão escolher sobre a base do que vão ver.
O vereador Hermano Sanches, ouvido por Liliana Henriques.